Fala pessoal, sejam bem-vindos ao BetCast número 72. Hoje está eu aqui com o meu amigo Wagner, o produtor. Bom dia, Wagner.
Fala rapaziada, bom dia Felipe, bom dia galera do BetCast. Primeira vez estreando aqui no BetCast 72.
Perdendo a virgindade.
Perdendo o cabacinho. Prazer estar aqui com vocês, vamos falar aí dos meus destaques. Estive presente em loco no jogo Flamengo e Corinthians, vamos abordar muito sobre esse jogo.
O BetCast é um oferecimento da Bodog, né? Aposto em você. Hoje a gente tem algumas baixas aí, o Theo Borges e o Netuno não vão participar. Eu particularmente não sei o motivo, mas disseram que não podem participar. E o Gabigol, infelizmente, teve um imprevisto aí preso na estrada, era para ele ter chegado a tempo, mas não conseguiu. Então por isso a gente vai tocando com esse compromisso de vocês aí até as 11. Talvez se ele chegar aí o programa estiver online, a gente coloca ele aí, beleza?
Boa. Hashtag volta Gabigol.
Hashtag volta Gabigol. Bom, passando então para os destaques, né? Acho que eu vou, como o Wagner, ele não trabalha tanto o Brasileirão assim, eu vou deixar o destaque dele depois, porque o meu destaque, o primeiro destaque é o jogo Palmeiras e Ceará, né? O Palmeiras aí começou como super favorito, uma odd bem baixa, e o jogo acabou fazendo um gol até de certa forma muito rápido. E o que eu queria deixar de destaque para esse jogo é que muitas das vezes assim a gente acaba não fazendo um lay, né, ao super favorito quando tá na frente, mesmo que o jogo diz pra gente fazer o lay, né? Porque esse jogo eu fiz o lay ali, fiquei lay o Palmeiras praticamente o jogo todo, né? E infelizmente a bola não entrou, cara. O Everton fez um dia assim, incrível. Pegou tudo, pegou pênalti, fez duas defesas assim absurdas e a bola do Ceará não entrou. Então acho que meu destaque fica sendo isso, né? Porque a gente acaba quebrando um pouco desse preconceito de que, ah não, porque é o Palmeiras contra o Ceará, ou porque é um super favorito contra uma equipe que está lutando contra o rebaixamento e eu não vou fazer uma entrada contra esse time, né? Sendo que o jogo dizia pra gente aí ir nessa direção, né? Infelizmente a entrada não bateu, mas acho que é interessante compartilhar com vocês. E meu segundo destaque, né, fica sendo aí o jogo entre Flamengo e Corinthians.
Opa.
Flamengo começou um jogo com a odd ali por volta de 1,50, né? E começou um jogo até bem, mas eu não senti firmeza assim no Flamengo, né? Muito quente no Rio de Janeiro, né, Wagner? Você vai até falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Os últimos confrontos do Flamengo, a gente consegue ver claramente que o Flamengo começou a dar uma tirada no pé, né? Pra justamente pensando na final da Libertadores. E meu receio era esse do Flamengo, assim, entendeu? Não adianta, porque pra mim, né, na minha forma de trabalho, não basta somente o time ter posse, né? Não é só isso que a equipe faz eu entrar a favor de uma equipe. Mas ali, lá por volta dos 38, se eu não me engano, o Flamengo começou a gerar perigo, trabalhar da forma que eu gosto. E na gíria do trade, assim, eu acertei o oi do mosquito, né? Aquela que se entra na maior odd do mercado, se eu não me engano, foi 1,68. E dali foi só pra baixo, né? E aí acabou com o pênalti a favor do Flamengo no final do primeiro tempo. Que na minha opinião não foi pênalti, né? Mas assim, um dia da banca, né? Um dia a banca paga, outro dia a banca leva, né? Hoje foi, não foi pênalti, o juiz acabou dando. E aí não fechei a posição, né? Porque aí não faria sentido, dentro do contexto do jogo onde o Corinthians não havia levado perigo ainda. Não faria sentido eu fechar a aposta, vou esperar, né, o que o jogo disse. E aí veio o segundo, e logo no segundo tempo veio o terceiro, e aí eu só tirei a responsabilidade a 1-0-1 e deixei correr até o resto. Acho que o Corinthians claramente sentiu, né, o gol ali, o primeiro gol. Não, sinceramente, não esperava que o Flamengo fosse sapecasse em três, assim, né, mais um no final do primeiro tempo e um logo na abertura do segundo. Mas o Corinthians sentiu, deu para ver claramente. Eu optei por não buscar mais gols nessa partida, muito pela questão do Flamengo, de eu não conseguir entender o que o Flamengo ia querer nesse jogo. Fiquei satisfeito ali com o Green, no match odds. E você, o que você tem para dizer aí desse jogo, cara, entre Flamengo e Corinthians, que você foi um louco lá, né? Então, deixou até um videozinho pra gente no Instagram do BetCast. Quem não segue, segue lá, vai lá ver o vídeo do Wagner.
Quem não viu o vídeo, como o Felipe falou, vai lá dar uma olhada, ficou bem bacana. Cara, ver um jogo em loco é muito diferente do que ver pela TV, né, pelo stream. O que eu posso dizer do jogo é que realmente, de fato, estava muito calor, mas mesmo assim, nos primeiros 10 minutos, o Flamengo ali fez aquela pressão alta habitual, não deixou o Corinthians respirar. O Corinthians tem muita dificuldade em sair jogando com a bola. Achei o time bem desentrosado, na verdade. O Gustavo bem isolado lá na frente. E nos primeiros 10 minutos vi ali um padrão de back claro, mas como o próprio Felipe citou, né, o time sentiu o calor e tirou meio que o pé ali. Eu acho que o ponto crucial do Flamengo, ali depois dos 10 minutos iniciais, foi a parada técnica. O time pôde respirar, beber uma água, conversar com o Jorge Jesus, e quando voltou ali por volta dos 38, voltou como iniciou o primeiro tempo, né, com uma pressão bem alta, não deixava o Corinthians respirar. E só que eu acho um ponto interessante no jogo do Flamengo. O Flamengo insistiu muito pelo lado esquerdo. Eu estava conversando com o Felipe sobre isso. Ele falou que o estilo de jogo do Flamengo é insistir por um lado para deixar o outro lado bem aberto, fazer aquela virada de jogada e criar chance, achar espaço, né, para criar jogadas. Na verdade, cara, o Flamengo dominou o jogo. Não tinha, o Corinthians não fez muita coisa. Como eu falei, o time bem desentrosado, não deu chance ali pro... O Flamengo não deu chance pro Corinthians, então vitória merecida. O Corinthians sentiu o primeiro gol, liberdade, deixou muita liberdade pro Everton Ribeiro, pro Gerson, pro Arrascaeta jogar, então nada a reclamar desse placar justíssimo. Segundo tempo achei que fosse tirar o pé. O Corinthians tomou um gol numa saída de bola, cara, com 20 segundos, errou a saída de bola, tomou o gol ali e já era. Esse time acabou encontrando o gol ali, mas fora isso, só deu o Flamengo, vitória merecidíssima. Cara, um ponto que eu tenho que relatar é que o Flamengo tem sim, olhando no campo, tem sim defeitos, pessoal. Tem defeitos, que é o lado direito do Flamengo ali. O Rafinha se expõe muito, né? Como ele avança muito, a equipe não consegue recompor quando o adversário acaba atacando por aquele lado. Foi assim que sofreu o gol contra Goiás. Eu não lembro se foram os dois por aquele lado, mas eu lembro que o último ali do Michel foi por aquele lado. Então o Flamengo aí, pensando na final da Libertadores, tem que consertar esse lado caso queira ser campeão. Show? Meu segundo destaque vai para Boca e Arsenal de Sarandí. Para quem não sabe, eu acompanho muito o campeonato argentino. O Boca ali começou, na verdade, sofrendo alguns ataques, mas também foi senhor do jogo. Depois que o Tevez fez um golaço, para quem não viu o golaço do Tevez de voleio, vá assistir, foi de bola parada, a bola acabou sobrando para ele, ele meteu um golaço. Depois do 1-0, só deu Boca. Foi um back fácil, na verdade, depois do 1-0. A odd estava um pouquinho baixa ali, mas é uma faixa de odd que eu gosto, ali é 1,20 aproximadamente. Consegui pegar o segundo gol. E meu último destaque vai para Torino e Juventus, cara. Esse time da Juventus aí, esse ano tá um time bem pragmático, não é aquele time que cria muita chance, não é aquele time que joga tocando a bola, prendendo a bola, girando a bola. Pelo que eu vi no primeiro tempo, cara, eu consegui trabalhar um pouco, ler a Juventus. O Torino começou melhor na partida, principalmente nas bolas aéreas. E teve um pênalti ali não dado pro Torino, eu achei muito pênalti, na verdade. O De Ligt, ele meteu a mão na bola, independente se
foi ridículo,
ela fosse pro gol ou não, pra mim foi pênalti, cara. O Torino deveria ter aberto o placar e eu estaria dentro desse gol, caso, desse gol não, desse pênalti, né, caso fosse
também
gol.
Também tava lá.
Pois é, e cara, a Juventus no primeiro tempo insistiu muito nas bolas longas, né, os zagueiros insistindo muito naquele lançamento direto pro Cristiano Ronaldo. E me senti confortável em trabalhar ali, mas a partir dos 30 minutos do primeiro tempo já não estava tão confortável aqui. Assim, fechei minha posição. De bala teve uma ou duas chances que acabou não sendo convertido. No segundo tempo acabei tendo que abandonar, eu estava bem cansado, cheguei de viagem, mas pelo que eu vi foi um back, eu acho que é relativamente fácil. Não sei se o Felipe viu o segundo tempo, mas eu acho que a Juventus ali acabou pressionando e acabou marcando o gol de bola parada, né?
Aí eu acabei abandonando no primeiro tempo, fiquei chateado ali,
também, também fiz isso. E esses foram meus destaques, três jogos, foram os únicos jogos que eu fiz. Na verdade, o Flamengo não fiz, né? Eu só vi do estádio, então deu pra ter uma boa noção do que rolou lá no jogo.
O Wagner, vou aproveitar que ainda um pouquinho, que a gente comentou um pouco sobre, digamos assim, fragilidades, vamos falar defeitos,
vamos,
fragilidades do Flamengo, que tá só nós dois aqui. O pessoal tá comentando assim, quanto o Goiás foi o Rodinei e tal. Pois é, quando a gente fala que essas questões não são pessoais, entendeu? Não é coisa assim, fulano de tal é ruim ou erro é de fulano de tal. É uma coisa que no futebol a gente tem vantagens quando a gente escolhe uma situação. A gente tem vantagens e desvantagens.
Sim, claro.
As vantagens do Flamengo estão aí. Todo mundo consegue ver. Um time bom, um time rápido, um time que avança muito, né? Agora, pro lado direito, o Rafinha ou o Rodinei, eles não têm a mesma capacidade defensiva que o René ou o Felipe Luiz, entendeu? É, então, e o lado direito ali, se eu não me engano, quem costuma jogar é o Gerson. Não tenho certeza. Porque o time do Flamengo ele é muito, muito. Movimenta muito, né? A gente não consegue entender direito. Não é movimentação fixa assim, dos jogadores, né? Então, quando o time do Flamengo perde essa bola, se não houver uma pressão de quem está portando a bola do adversário, ele consegue enfiar esses passos, né? Porque há um espaço ali entre o zagueiro, o lateral direito e o volante, né? Então, consegue encaixar um passe entre linhas, se pega um jogador rápido, como foi o Michael no Goiás, ele vai para dentro e consegue entrar, né? Obviamente, não são todas as equipes que têm jogadores velozes, como o Michael ou o Bruno Henrique, o próprio Bruno Henrique do Flamengo, não são todas as equipes. Mas pode haver um espaço ali que um passe entre linha encaixar e aí gerar algum certo perigo, né? Então, acho que esse é uma das fragilidades que mais saltam os olhos, assim, para mim. Do lado esquerdo a gente tem o Felipe Luiz, que é um colosso, o cara é realmente muito diferenciado, que acaba balanceando isso, né? O cara, ele sabe interpretar, sabe ler, né? Ou seja, se o cara vai fazer um passe no pé, se ele vai fazer um passe em profundidade, então ele consegue ter esse tipo de leitura, que acaba facilitando ali o momento defensivo do Flamengo. Faltou dizer também da minha parte, né? Já entrando para essa parte europeia, né, velho? Que no sábado a gente teve um conjunto de zebras aí que
Nossa Senhora!
Incomum da gente ver no mundo das apostas, né? A gente teve aí o Bayern tomando 5, né? Do Frankfurt. O Nico Kovac caiu, né? Eu acho que é uma notícia até importante para o segundo bloco do programa. A gente vai falar sobre a Champions League. Boa. A gente teve o Barcelona perdendo do Levante, né?
Do Levante, de virada ainda.
De virada, 3-1. A gente teve também. Peraí, que foram muitos jogos
em que o Liverpool encontrando
o Liverpool, final, isso, né? virando no último minuto. Tem, o Manchester City também, virando, né? Virando no último minuto. Então não foram zebras, né?
Mas tomando gol do Southampton, né? Que tomou de 9 do Leicester.
Do Leicester. A gente teve o United perdendo do Bournemouth. O Arsenal empatando com o Wolverhampton.
Sim. Tivemos também a goleada do Leipzig, né?
8-0
no mais. Foi bem interessante.
O Real também foi 0-0, bem lembrado. Real Madrid Betis. Então, sim, foram. O Atlético de Madrid não venceu o Sevilha com o zagueiro tirando um gol com órgão genital no último minuto.
É, né?
Foi um final de semana muito esquisito.
Foi complicado. Eu não fiz muitos jogos, como eu citei, mas para quem fez aí, quem não manteve a gestão, acabou se lascando, né?
Realmente não foi fácil, não. Então, sim, acho que a gente sempre tem que ter a cabeça no lugar, né? Pra gente não pesar demais a mão e acabar cometendo alguns erros aí infantis, né? Exato. Porque realmente tem dia que não é dia, gente, né? Então a gente tem que saber medir isso e mensurar, falar assim, não, hoje dá, hoje não dá, né? Então acho que dessa parte de sábado, assim, pra mim, da parte europeia, acho que pra mim tá fechado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Brasileirão, né? Pra gente terminar essa primeira parte do programa. Eu sei que já tem gente ali ansiosa pra gente falar um pouquinho sobre a Champions. No sábado a gente teve às 5 horas, né? Acho que foi um confronto interessante pelo ponto de vista de aposta, né? Que foi Fortaleza e Atlético Mineiro, né? O placar igual no primeiro turno, que também foi 2-2. O jogo do primeiro turno teve outro desenho, né? Foi louco, mas foi outro desenho. Teve o Luan perdendo pênalti, teve o Juninho, o volante, fazendo um golaço contra. Teve o erro do mercado, se eu não me engano, foi no jogo Atlético e Fortaleza.
De
né,
novo? Igual na primeira. Que igual bateu. No primeiro turno?
Não. No primeiro turno.
Sim, entendi. Né?
Lembrando o pessoal que o jogo foi muito louco e esse jogo também foi completamente inesperado. Esse empate aí do Atlético, né? A gente teve um gol aí do Patrick, né? Com a falha do goleiro. Se eu não me engano, chama Felipe Alves, não? Goleiro do Fortaleza.
Não lembro. Cara, só voltando um pouquinho o ponto dos campeonatos europeus, teve perna quebrada do André Gomes, né, cara? Que a gente esqueceu de falar. Nossa, aquilo, um lance bem, bem feio ali do Son. Será que isso vai afetá-lo, né, psicologicamente?
Deve afetar, né, cara?
Deve afetar, ele sentiu muito o Son. Agora, podemos voltar aí pro brasileiro. Desculpa.
Não. E aí a gente teve o Fortaleza, né, fazendo dois gols idênticos, assim, de escanteio, né? Então, pra quem gosta aí de trabalhar a bola parada, deu pra pegar esses gols?
De quatro gols, o Galo tomou três de cabeça, né, Felipe?
É. A situação não tá muito boa, não. É, o Patrick fazendo um gol aí do meio de campo, quase, com a perna esquerda. E no final do jogo, o Atlético com um a menos. O Atlético busca um empate ali, de uma forma até não inesperada. Pra quem acompanha meu canal no Telegram, eu falei lá que o jogo ia ter chance de sair mais um gol. Eu até esperava que esse gol fosse do Fortaleza, né? Mas acabou sendo do Atlético. Fortaleza aí, com essa uma vitória contra o Atlético, seria muito importante pela zona ali da confusão, que ele conseguiria ia conseguir dar uma desgarrada, né? Infelizmente aí não consegui. E acho que vale ressaltar aqui que teve um lance importantíssimo ali do VAR, né? Do Igor Rabelo em cima do atacante, que agora me falha a memória o nome do atacante, mas era um lance, não foi pênalti, foi um lance fora da área, mas era um lance para expulsão, né? Então o VAR tinha que ter agido, e aí o Atlético ia ficar com dois a menos, foi antes do empate do Atlético, então vale deixar isso bem claro, né? Falando também zona da confusão, né? A gente teve também Fluminense e Vasco, Fluminense empatando em 0-0. Fluminense, que para mim é a equipe que mais perde gol do Campeonato Brasileiro, é um time que não tem condições, o tanto de gol que o Fluminense perde. Para fazer um gol tem que rezar.
Porque é o maior XG, não é isso?
Os caras perdem gol demais. Né? Os caras perdem gol atrás de gol. Véio. Não tem condições. E desse jeito vai cair, né? Não tem jeito. Infelizmente o time não faz gol, cara.
Pois
então
é.
Não adianta. Não tem muito o que dizer do Fluminense, assim. Né? Eu até falei no meu Telegram de novo, eu falei assim, velho, você tem que ter muita paciência para trabalhar, né? Porque não tem condições, cara. A gente, como apostador e trader, a gente não faz a bola entrar. Né? A gente tem que fazer a leitura, entender ali o contexto e entrar. Mas o Fluminense, ele extrapola, né, a paciência da gente.
Só um pouquinho de números aqui, Felipe. De 30 jogos, de 30 rodadas, o Fluminense marcou 29 gols apenas. Deveria ser muito mais, de acordo com as chances que o Fluminense cria, né? Deveria estar no mínimo aí em 40, 45 gols. E 29 gols para a chance de. Para as oportunidades que o Fluminense cria, muito pouco. 29 gols marcados, 41 sofridos, saldo de menos 12.
Pois é, então é uma situação não muito boa, né? O Fluminense, que nesse jogo contra o Vasco especificamente, criou 1,69 de gol esperado. Meu e Deus. O Vasco 0,84.
Meu Deus.
Então, assim, chutou 20 vezes pro gol. Então, assim, é um time que tem volume, consegue criar chance no adversário, mas os caras não fazem o gol. Não sei o que tá acontecendo, né?
É esse ano que o Fluminense paga a Série B?
Será? Acho que é, viu? Treta feio.
Vamos ver. Será que vai ter advogado de novo? Vamos ver.
Palmeiras e Ceará, a gente já falou um pouquinho, então acho que não tem muito mais do que dizer do que... Cara, o Ceará é um time que, pra mim, não vai cair, né? É um time que tem mostrado muita garra, muito repertório, né? Um time que cria chances, falha muito gol também, né? Em verdade, um time que o Galhardo agora
tem um excelente no começo, né? Que é o Galhardo, né?
No começo do ano o Galhardo tava bem, né? Se eu não me engano, ele chegou a fazer quase 50% dos gols do Ceará. Agora ele deu uma caída, o Ceará também deu uma caída, né? Mas depois entrou o Adilson Batista nesse último jogo botou o Galhardo no banco, né? E o time vem rendendo, né? Esse jogo interessante, que desse jogo contra o Palmeiras, ele botou tanto o Galhardo quanto o Ricardinho, né? O Ricardinho que pra mim é um dos caras mais importantes assim, do Ceará, um cara que organiza bem o jogo do Ceará, e ele deu uma poupada, porque ele sabe, que todo mundo sabe, né, velho, que jogar contra o Palmeiras lá, velho, é complicado, né? Então não é esse jogo que o Ceará vai ter que, tipo, brigar pra vencer, digamos assim, com a sua maior força, né? Se você puder poupar pra, por exemplo, ganhar do Fortaleza essa rodada no domingo, né, se não me engano. Agora a gente vai ter essa rodada dos clássicos. Pô, é melhor você poupar pra você ter o jogador inteiro no clássico, né?
Com certeza.
E também pra finalizar, o sábado a gente teve Chapecoense São Paulo, que não precisa nem dizer, o Chapecoense já.
Chapecoense vai cair pela primeira vez na história.
Não,
né?
Tem jeito, Chapecoense e Avaí.
Que era um processo normal, né? Depois daquele acidente que houve, a equipe em reestruturação completa, então, processo natural. Vamos ver aí como é que a Chapecoense vai lidar na segunda divisão.
Aproveitando, falando de Chapecoense, e mandar um abraço pro primo do Matheus, um amigo meu que trabalha na Chapecoense. Força, guerreiro, que a situação vai melhorar.
É,
acho que o interessante da Chapecoense é que é um time que briga, velho. É um time que tem certa qualidade, mas tem alguns jogadores assim que estão deixando um pouco a desejar, sabe? Acabam cometendo muitos erros e aí a situação acabou chegando nesse nível. No domingo, né? Vamos falar um pouquinho do domingo. A gente teve o Botafogo sendo atropelado pelo Santos, né?
Cara, eu acho que dos grandes, né? Se pode considerar o Botafogo grande, pra mim é o que tem mais risco de cair nessa luta pelo rebaixamento. O time é muito ruim, é muito fraco.
Eu tinha gravado um vídeo, eu tinha feito um vídeo sobre rebaixamento, só que eu não tinha colocado o Atlético. Aí eu não subi, porque eu falei assim, não, vou ter que colocar o Atlético. A situação tá realmente feia, tá esperando a Chapecoense, né?
Fluminense, Galo e Botafogo, filho, corre sério o risco de cair. O Cruzeiro ali.
Não, o Cruzeiro não cai, não.
O Cruzeiro
não cai,
pra mim é o que tem mais qualidade ali pra fugir dessa situação.
É o que vem. O problema do Cruzeiro tá sendo que. Mais psicológico, sabe? Aproveitando, sim, então, já falando do jogo do Cruzeiro, né? Cruzeiro e Bahia. A gente vê um time muito ansioso, né? Pra conseguir fazer o gol rápido. Ah, tem que fazer o gol. Só que a gente, quase todo jogo que a gente vê do Cruzeiro, a gente vê o Cruzeiro procurando, tendo um controle da bola, tendo um controle de algumas situações, né? Acho que o que tá pegando mesmo o Cruzeiro são dois fatores. Questão da ansiedade, que os caras já estão querendo sair dessa situação muito rápido, né?
Sim, claro.
E o segundo é que os jogadores são velhos e chega ali no segundo tempo, os caras dão uma pregada mesmo, assim. Sim. Os caras. Então, assim, não é coincidência o Cruzeiro começar a vencer quando começou a colocar mais garotos no time, né? Uhum. E depois ainda tirou o Robinho também, que o Robinho também não tá numa boa fase. Então você vai tirando os mortos, né, cara? E vai botando os caras que pelo menos correm. E tem aí o Fred, que hoje é o morto maior do Cruzeiro, né? E na hora que ele saiu, entrou o Sassá fez aquele golaço. Tudo bem, foi um gol achado? Foi um gol achado. Mas assim, um dia também toma um gol achado, outro dia também faz. Então dá pra gente entender também que a sorte do Cruzeiro virou, né? O Cruzeiro agora... tomava gol no último minuto, né? Agora começou a fazer gol, né?
Mas agora deixa eu lançar uma polêmica pra você. Você não acha que se botar a molecada pra jogar, ela vai sentir a pressão de estar lutando pelo rebaixamento, diferentemente de jogadores mais experientes como Fred, Thiago Neves?
Não, pois é, esse é todo o dilema, né? Sim. Esse é o dilema que todo clube que investe pesado, né, e entra numa crise dessa, sofre. Mas assim, eu acho que o Cruzeiro ele ainda não tirou todo mundo, né? Ele tirou basicamente o Robinho e botou um volante ali, tirou o Ariel Cabral, né, que era um volante também mais veterano, né, mais lento, e botou o Ederson, né, e o próprio lateral direito também, que era o Edilson, saiu, entrou o Orejuela, que é um jovem jogador. Sim. Então assim, eu acho que quando eu digo botar esses garotos, é porque os caras pelo menos correm, né?
Sim, claro, é questão física que você diz. Outra pergunta que eu te faço é a seguinte: o Cruzeiro, eu acho que o ponto do Cruzeiro, pelo menos na minha visão, foi a lesão do Rodriguinho. Não sei se você concorda comigo, mas depois que o Rodriguinho saiu, se machucou, etc., o Cruzeiro teve uma queda de rendimento absurda. Não sei se ele fazia... Você que mora aí em Minas Gerais, você pode dizer melhor. Não sei se ele fazia tanta diferença aí pra essa equipe como fazia, pelo menos, no Corinthians, né?
Assim, a situação do Cruzeiro esse ano, ela foi um pouco atípica, né? A gente teve alguns programas atrás aí que a gente até comentou sobre a maldição, entre aspas, dos 3 anos, né? Que geralmente... equipes aí que chegam em 3 anos com o mesmo treinador sofrem um pouco sobre isso, que o Cruzeiro teve muito problema extra-campo, salário muito atrasado, e isso o jogador vai dando uma cansada.
Sim, claro.
A questão tática mesmo, assim, do Rodriguinho falando, né, que o Rodriguinho, ele, a maioria das vezes, ele joga como segundo atacante, né, ocupando espaço ali que acaba gerando, tanto que a imprensa, todo mundo queria saber como que ia funcionar o Thiago Neves e o Rodriguinho juntos, né? E quando o Rodriguinho jogava, o Thiago Neves não jogava, e aí o time acabou rendendo, né? A gente viu aí o Thiago Neves com muito abaixo esse ano, né? Então acho que passa um pouco por isso mesmo, assim que você falou. O Cruzeiro começou a demonstrar mesmo a descer o morro foi contra o Emelec, né?
Sim.
Foi um jogo bem, bem nítido, assim, que dali pra frente, assim, a gente viu as coisas não caminhando muito bem pro Cruzeiro. Cruzeiro que, na minha opinião, também não cai, né? Falando aqui da zona de rebaixamento, a gente tem Avaí, Chapecoense já rebaixados, né? Mas, não matematicamente, mas porra, é muito difícil, né? Sim. Chapecoense aí tá com 12 pontos pro Cruzeiro, né? Que é o primeiro time da fora de zona de rebaixamento, e faltam 8 rodadas. Então, impossível praticamente, né? A gente tem um CSA que acabou perdendo para o Atlético Paranaense, mas eu acho que a força do CSA mesmo está em casa. Então, e acho que ainda, digamos assim, que ele ainda pode sair, porque são só 4 pontos, né, para fora da zona de rebaixamento. Que hoje a gente tem Cruzeiro com 33, Ceará com 33 e Botafogo também com 33, né? Então, desses 3 times aí, para mim, o que tem mais chance de cair é o Botafogo,
pra,
né?
Mim também.
E junto com o Fluminense. Então, o torcedor do Botafogo basicamente tem que torcer pro CSA não cair. Ó, pro CSA não CSA melhorar. Não
melhorar, exatamente.
Isso. Né? Porque aí fica só uma vaga e aí eles vão disputar no tapa quem vai ser pior, se vai ser o Botafogo ou o Fluminense. E assim, sendo bem sincero, a chance de melhorar do Fluminense é. Fluminense cria chance, pelo menos. Fluminense. De uma hora a bola vem atrás, vão começar a fazer o gol, teoricamente, né? Porque tá o campeonato todo assim. O Botafogo a gente não vê perspectiva de melhora nenhuma. Nenhuma, né?
Tô olhando aqui a tabela do Botafogo. O Botafogo na próxima rodada pega Flamengo, depois Avaí, confronto direto. Nem é um confronto direto, né? Avaí já caiu, é chance pro Botafogo pontuar. Uhum. Depois pega aí o. Deixa eu ver aqui, o Atlético Paranaense fora. E depois, deixa eu ver, o Corinthians aí. Um jogo difícil.
Se eu tivesse. Eu não achei mercado ainda. Não sei se a Bodog tem esse mercado. Mas eu colocaria dinheiro no Botafogo pra cair sim, cara. O Botafogo vem de 3 derrotas seguidas, né? Se eu não me engano. Muito mais, né? Muito mais que 3 derrotas aqui. Seguidas.
São 3, exatamente.
São 3 derrotas seguidas. Ele ganhou do CSA, né? Isso, 3 derrotas seguidas, perdeu pra Grêmio, Cruzeiro e Santos. Então a situação não tá fácil aí pro Botafogo. Provavelmente vai emendar uma 4ª derrota seguida, porque vai perder pro Flamengo.
Ah, né? Vai.
Então, assim, a situação do Botafogo pra mim é pior que do Fluminense. Assim, né? Hoje, se eu tivesse que botar um dinheiro, eu botaria no Botafogo pra cair pra segunda divisão. Ah, e pra finalizar, a gente teve um Goiás e Avaí, que o Goiás aí, né, fez 2 gols ali na Bacia das Almas pra salvar o Netuno, né?
Ah, é.
Viu o Netuno lá comemorando, não sei por que direito, mas salvou o Netuno por algum motivo.
Foram 2 gols depois de 90, né, cara?
É. Então, assim.
E teve o Grenal também, né? 2-0, normal, nada mais.
Eu não ia falar do Grenal, não, porque o pessoal não veio no programa hoje aí, não ia falar, não.
Só citamos que foi 2-0 e acabou, pronto.
Não, mas agora falando sério, né? Foi um jogo que o Grêmio dominou, né, velho? Dominou de cabo a rabo o jogo e. Acho que a odd ficou ali a 2, não subia de 2, né? Ela baixava, depois subia 2, baixava, depois parava em 2. Então, era back Grêmio, não tinha
era
muito,
back Grêmio.
Não tinha inventar, né, velho?
Um abraço.
E o gol ainda foi de bola parada, né? Foi uma bola que foi cruzada ali, o Geralmel acabou fazendo gol. Depois a gente teve um lance bizarro aí do Marcelo Lomba.
Ah,
que
sim.
Que acho que é importante a gente comentar, né? Que foi um lance de impedimento, né?
De impedimento que ele achou que o juiz ia parar e ele acabou
e ele agrediu, né? Ele agrediu o adversário e ele foi expulso, né? Porque mesmo com o jogo parado, você não pode agredir o adversário. Então, acho que é legal a gente falar isso pra quem trabalha e também com a aposta, etc. Que
e teve o golaço
do Rômulo
também.
É, pode ser expulso mesmo com o jogo parado, né? Mesmo que, foi impedimento, depois o cara mete a bicuda, o cara pode ser expulso sim. Então acho que de Brasileirão, acho que é isso, né, Wagner? Tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não, somente isso. Bora pra Champions?
Vamos falar então da Champions? Vamos. Bora. Vamos falar um pouquinho da Champions então. A gente tem então na terça-feira, né? A gente tem a 4ª rodada da Champions League. Então já começa a ter jogos muito decisivos aí na Champions League. Então a gente pode ter, com esses jogos decisivos, são interessantes de se trabalhar, porque equipes começam a assumir riscos que não assumiam antes. Então a gente pode ver cenários que o pessoal traça as odds de uma forma considerando um histórico, né? Mas sendo que esses jogos, as equipes acabam se desfigurando um pouco, e aí a gente pode encontrar alguns mercados interessantes para se trabalhar.
Certeza.
Então vamos começar então pelo grupo E, né? Na terça-feira a gente tem o Liverpool jogando contra o Genk em casa. Liverpool a 1-0-8. Cara, eu não vou nem olhar esse jogo, né? Eu só vou olhar se o Liverpool começar a perder, alguma coisa assim, porque não tem muita margem de trabalho, as odds vão estar muito amassadas pra mim.
Eu acho também.
Sendo que no mesmo horário eu vou ter um jogaço, né? Que na minha opinião vai ser um jogaço, que é Napoli contra Salzburg. Todo mundo já sabe o carinho. Que eu tenho pelo Salzburg esse ano, né? É um time que, cara, não deixa a desejar, um time de garotos aí, um time que joga muito, um futebol muito ofensivo, um futebol de, que eu gosto de assistir. Então, a gente teve no primeiro, no primeiro confronto, né, na terceira rodada, um jogão, foi 3-2 Napoli, né? A gente também viu o Salzburg buscar um empate, saiu perdendo de 3-0 pro Liverpool, o Enfield foi buscar o 3-3, né?
Exato.
E acabou depois no final tomando um quarto gol. Então é uma equipe que, cara, é muitos gols, né? E o que eu acho legal da gente falar é que ano passado, né? Ano passado, assim, né? Na temporada passada também teve um confronto Napoli-Salzburg pela Europa League. O Napoli ganhou de 3-0 em casa e perdeu de 3-1 pro Salzburg, né? Acabou passando o Napoli. Então, e também nesse ano na Champions League foi 3-2 Napoli lá na Áustria. Então, cara, é um confronto historicamente aí que tem muitos gols, né?
É, a tendência é de ter muitos gols. Eu queria falar um pouquinho desse Napoli, por que que o Napoli geralmente cede muitos gols. Uhum. Eu andei estudando um pouco a equipe e eu acho que a fragilidade do Napoli, pelo menos na parte defensiva, obviamente, ao lado direito, cara, o Giovanni Di Lorenzo ali, que geralmente joga mais pela direita, às vezes o técnico inverte ele para a esquerda ali, e ele é um marcador que não me agrada, para ser sincero ali, ele deixa muitos espaços pros atacantes, principalmente pelo aquele lado direito, e o Napoli vem tomando, acho que dos últimos 6 gols que o Napoli tomou, foi por aquele lado, foi pelo lado direito do Napoli. Então, se o Salzburg conseguir explorar esse lado ali, Inclusive contra o Salzburg na Champions, o time conseguiu encontrar. O pênalti foi pelo lado direito do Napoli e o gol de cabeça lá do Haaland foi pelo lado direito também do Napoli. Então, se o Salzburg conseguir explorar esse lado direito, vai conseguir um bom resultado aí.
O Jitz tem o Salzburg, que tem o Haaland, que é um bom jogador, né?
Excelente jogador.
Lembra aí um Ibrahimovic, né? E a gente tem também um Minamoto, que é um japonês bom de bola. E tem um africano, que é o Patson também, que é muito veloz, muito jogador muito interessante. Passando então, né, para o grupo F, para deixar claro, né, esse confronto para mim tem tudo para bater um ambas e tudo para bater um over 2,5.
Para mim também. Então, é difícil, jogo difícil para match odd, para começar.
É um jogo. A não ser que a gente abra uma discrepância muito grande, né? Por exemplo, Napoli abriu um 2-0, talvez valha a pena você jogar uma moeda ali no Lei Napoli, né? Então,
o Napoli tem atacante muito rápido, né? O Mertens, o próprio. Como é que é o mexicano lá, que eu sempre esqueço o nome dele?
Irving
Lozano, exato. E tem o Milic, né? Matador aí. Tomar cuidado com essa equipe do Napoli. Não precisa nem falar do Salzburg, né?
Esse jogo é um jogo que eu vou trabalhar e vou dar atenção bastante pra esse confronto. É um jogo das 16 horas. A não ser que meu. Acho que tá errado meu.
É 17,
né? 17. Então eu tô com um probleminha de horário aqui no aplicativo.
Cuidado, hein, pessoal. Não acertem os seus relógios, não vai fazer igual o Felipe pegar o jogo
pois
no segundo tempo.
Exatamente. O Davi Wallace tá perguntando se há possibilidade de dar uma zebra nesse jogo. Cara, eu não, nem consideraria tanto uma zebra se o Salzburg ganhar, não.
Se o Salzburg ganhar, não seria tão zebra assim.
O Salzburg é uma equipe muito, muito boa, velho. A gente é fora do radar da gente aqui, que não faz parte das 5 maiores ligas, né? Mas é uma equipe muito boa mesmo, né? No especial da Champions League, do Betcast, eu já falei, né? Falei do Haaland, o Theo até me zoou bastante, né? É uma equipe aí que a gente tem que não pode menosprezar, não.
Eu acho que esse favoritismo aí a 2 do Napoli é mais pela tradição, digamos, do Napoli na competição e pelo fator casa, né? Mas o Salzburg não deixa a desejar. Então vai ser um jogo bem complicado.
Bem legal.
É.
Então, passando pro grupo F, a gente tem as 14h55, perdão, né? A gente tem um Barcelona e Slavia Praga, um Barcelona aí, líder do seu grupo. Acho que tranquilo, de certa forma, né? Tá com 7 pontos. A Inter tá em segundo com 4, o Dortmund também em segundo com 4, o Slavia Praga com 1 ponto. Eu não. Também não vou fazer esse jogo, né?
Não vejo o Barça perdendo, não.
É um jogo mais tranquilo, né? Eu só vou fazer esse jogo caso entre no cenário do. Um cenário adverso aí pro Barcelona e eu vejo que eles vão buscar o resultado. É um time que o Barcelona esse ano eu não tenho gostado dos jogos do Barcelona.
que eu posso dizer do Barcelona, dos jogos que eu vi, eu fiz alguns jogos do Barcelona, é a indisplicência dos jogadores, perdendo gols feitos. É, Messi não tocou na bola com um jogador livre, por exemplo. Eu vi, teve um lance muito, muito comentado na internet, que foi o Messi driblando para dentro, o Griezmann solto na esquerda, ele não soltou, tentou fazer um golaço e o Barcelona acabou ganhando o jogo, mas foi um lance que ficou meio, digamos, polêmico aí na internet. Então o Barcelona displicente aí, perdendo muitos gols.
Então sim, a gente sabe do poder do Barcelona, sabe?
Sabe.
Não estamos aqui para discutir isso. Mas eu acho que tudo bem que vai ser um jogo de das 14h55, né, que só vai ter o Zenit e o Leipzig no mesmo horário. Mas, cara, eu prefiro dar atenção total ao Zenit e o Leipzig,
sim,
que ficar com a atenção dividida num jogo em que eu não tenho gostado dos jogos do Barcelona, nada. Nossa, é um time que não tá... Não,
tá complicado,
sei lá,
fazer. Tá
eu
complicado.
Não tenho gostado dos jogos do Barcelona, então eu prefiro deixar um pouco de lado, né? Igual, por exemplo, eu também evito os jogos da Espanha, da seleção da Espanha, né?
Ah, sim.
Fica passando falso sinal demais pra mim, né? Então eu acabo não gostando muito do estilo de jogo, então particularmente eu acabo deixando um pouco de lado. Principalmente porque o Barcelona tem muita, as odds são muito amassadas, igual a da Espanha também, o mercado acredita demais nas equipes.
Sim.
Então muitas das vezes a gente acaba ali pagando uma odd que não é tão interessante, né? Do ponto de vista pelo que se apresenta no jogo, e fica aquela angústia, aquele negócio.
E é
estranho,
difícil assim. Trabalhar a lei também, que o Barcelona não dá indícios que vai sofrer. Você... Pode marcar, a odd não sobe, a odd tem muito peso do dinheiro a favor do Barcelona, então fica muito complicado fazer qualquer entrada contra o Barcelona, né?
E também aí, às 5 horas, temos um jogo, acho que o jogo do grupo aí, para definir basicamente quem vai ser esse segundo colocado, que é o Borussia Dortmund contra a Inter, né? A Inter aí que tá melhorando, o Inter que tá como se diz, com o Conte deu um salto, né, que a gente tava esperando ano passado, né, o próprio chineses que adquiriram o Inter de Milão queriam dar esse salto, eu acho que esse salto veio essa temporada, né, a Inter ganhou em casa, né, do Dortmund de 2-0,
com autoridade,
isso, ela empatou com o Slavia Praga em casa, por 1-1, se eu não me engano.
Sim.
E ganhou do Dortmund em casa por 2-0. Agora vai lá na Alemanha jogar contra um Dortmund que essa temporada também tá
instável, continua instável o Dortmund,
continua instável, né? Continua com o mesmo treinador do ano passado. Esse ano aí a gente tem o Hazard, o irmão do Hazard jogando
Thorgan
mais,
Hazard, né?
Sendo mais decisivo. Acho que o Paco Alcácer não tá tendo o efeito que a gente que teve ano passado, por exemplo, né? Tem o Julian Brandt também, que foi contratado, que também não...
Que ainda não demonstrou que veio. Tá esquisito.
Então, assim, eu particularmente, a odd começando aí a 1,95, né? Na Bodog, né? Se eu não me engano.
Exato.
Cara, eu acho um pouco baixo.
Tá
assim,
muito baixo pra mim,
pra gente apoiar. Talvez um handicap Inter aí.
De repente... Mais 0,5 na Inter, de repente.
A Inter tá com o Lukaku modo besta, né, velho?
Sim.
O cara tá trator.
Velho, cara, eu acho a Inter... Não sei se você concorda comigo, Felipe, mas eu acho a Inter defensivamente uma das melhores equipes do mundo, se não a melhor. Hoje o Atlético de Madrid, junto com a Inter, pode, pra mim, na minha opinião, pode ser considerado as melhores equipes defensivamente falando. Conte, né? Trabalho do Conte.
Assim, a gente pode falar das grandes ligas, né? Assim, não falar das... Porque do mundo, assim, eu até entendo o que você quer dizer, mas é mais complicado. Mas assim, eu tenho gostado muito do sistema defensivo do Leicester, né, cara? Então,
sim,
é um time que tá bem, tá sólido, um time que tá me encantando de ver jogar. A Inter também é um time que tá bem, assim, defensivamente. Sofreu um pouco mais no começo da temporada. O Conte, ele é adepto de jogar ali sempre com 3 zagueiros. Depois baixa a linha dos alas, né? Acaba,
sim,
fazendo 5-4-1.
Sim.
Acho que isso que acaba dando um pouco mais solidez defensiva, né? E na minha visão, assim, modelo de jogo, a Inter, esse modelo de jogo da Inter é muito favorável para jogar contra estilos igual do Borussia, sabe?
Sim.
É um time que ele é mais... Ele fica de boa quando ele é atacado e gosta de espaço, sabe?
Sabe
é um time
sofrer.
É um time que gosta de explorar espaços, né? Então, sim.
Tem a velocidade do Lautaro, né? O Lautaro explorando bem os espaços.
Não, e o Lukaku não é um cara leve.
É,
o Lukaku não é um cara pesado, perdão.
É um cara...
Ele é tipo assim.
Ele é pesado,
ele é forte,
mas tem velocidade,
tal, mas ele é.
Exatamente.
Não quis dizer que ele é lento, né? Eu queria dizer que ele é lento.
Exatamente.
Ele, tipo assim, ele é um touro, velho. Quando ele começa a correr, velho, o cara é. Tem vários gols dele nessa temporada, se eu não me engano, ele já fez 9 gols, né? 9 ou 8 gols. O cara tá um sinistro, né? Ele já fez mais gols que o Manchester United, velho. Então, assim, o cara tá colosso, velho.
Acho que ele se encaixou bem nessa equipe.
É, e não foi à toa que o coach foi lá e derramou o dinheiro, né? Foi lá buscar o cara. Porque, convenhamos, né? Trocar o Manchester United pela Inter, né? Com todo respeito à instituição, né? O Manchester United, teoricamente, tá à frente ainda, entendeu?
Sim, então, é diferente de jogar uma Premier do que jogar uma Serie A italiana, por exemplo.
Exatamente. Então, ele sabe por que ele foi, entendeu? Ele foi convencido de que ele jogaria o seu melhor futebol ali e realmente está jogando um futebol muito, muito atraente, né? Então, o que eu espero para esse confronto, velho, é pelo menos um gol para cada lado, eu espero, para ser bem sincero. Mas eu acho que essas odds aí do Borussia estão um pouco baixas.
Para mim também.
Então, se eu ver, por exemplo, um Borussia saindo na frente e eu não conseguir perder esse gol, ou não for aquele gol claro, talvez seja interessante ele trabalhar contra o Borussia, trabalhar um ambas marcam, né, um próprio limite no segundo tempo. Né? Porque se a gente ver esse Borussia, por exemplo, sentando para defender, velho, vai tomar gol, entendeu?
Vai tomar gol.
Não é da...
Da filosofia do Borussia.
Isso, velho. O time não sabe defender, entendeu? Então a gente vê algum momento assim que o Dortmund tirou o pé e tal, vale a pena a gente correr um riscozinho ali pra buscar algum prêmio em relação a isso.
Cara, então, e a Inter precisa vencer também, porque o próximo jogo dela é em casa, pelo menos é contra o Barça, né? Não é isso?
Exatamente. Acho que é.
É contra o Barça, que jogou Slavia e venceu do Slavia, empatou com o Slavia. Venceu do Borussia e agora pega o Borussia fora e enfrenta o Barça em casa. Então a Inter precisa do resultado.
Isso é dia 10 de dezembro contra o Barcelona em casa.
Exatamente.
E depois fecha contra o Slavia Praga fora. Então, assim, é um confronto aí que eu também vou dar atenção, porque eu acho que vai ter muitas oportunidades. Né? Um jogo que é difícil a gente entender. Como é que eu posso dizer? É um jogo que a gente tem vários cenários, né? Então, esses jogos assim são bons porque a gente pode pegar algumas variações extremas do mercado e lucrar bastante com isso.
Exatamente.
Então, vamos pro grupo G, então, Vaguinho?
Vambora.
Vamos falar então de outro jogo às 12h55, né? Que é o jogo que eu pelo menos vou dar bastante foco na terça-feira, que é o Zenit, o líder do campeonato russo, contra o Leipzig.
Futuro campeão alemão?
Jesus. Do nosso queridíssimo Nile Hansman, né? Acho que o nome dele é esse mesmo, né? Tô falando o nome dele aqui, mas acho que eu tô falando o nome dele errado. Vou conferir o nome. Ex-treinador do Hoffenheim, pra quem
não
sabe. É um jovem treinador de 32 anos, se eu não me engano. Parece que ele rejeitou o Real Madrid pra treinar o Leipzig, né? Isso, o nome dele é Julian Nagelsmann. É isso mesmo, falei errado.
Excelente pronúncia, meu caro.
Então, assim, é um time interessante, é um time que. O Leipzig é um time que assume muito risco também. É um time que pressiona bastante. É um time que tem um jogo mais apoiado, de toque.
Cara,
o que eu acho que pode ser perigoso para esse confronto é na saída de bola, que sempre tem. Sempre tem um jogador que sempre faz o que a gente chama de parede, né? Ou seja, ele sempre fica de costas para dar o passe, né? E se esse cara ele é pressionado e perde a bola, é um perigo gigantesco, né? Então, eu vou analisar bastante isso desse confronto. Como que tá sendo a saída de bola do Leipzig em relação ao Zenit? Como é que o Zenit tá fazendo essa marcação?
Sim.
Tá deixando o Leipzig construir tranquilo ou não? Tá fazendo essa marcação, impressão em cima desse jogador que geralmente ele é mais central? Que você pode reparar que no jogo ele vai ficar de costas, assim. Vai ser um jogador que vai ficar de costas para o ataque, que a função dele é basicamente fazer essa parede, né? Que é servir de uma ponta do triângulo de passes para o time conseguir construir. E geralmente é um toque só, né? O que esse cara dá. Então acho que isso que eu vou analisar de como que está sendo feita essa construção, né? De bola. O Leipzig deu uma oscilada esse ano, né? E mesmo assim, tá bem no campeonato alemão.
Sim, manteve o estilo de jogo. Não mudou
exatamente
nada.
É bem interessante que o Leipzig mantém essa filosofia, né, velho? desde da Série B, cara. Desde que eu acompanho eles na Série B, é um time que sempre tem a mesma filosofia. Inclusive, tem mesmo alguns jogadores que se mantêm, né? O Poulsen, o Werner, o Forsberg. São jogadores que estão desde a Série B aí e mantendo o nível, né? Jogando na Bundesliga, jogando bem. O time já foi vice-campeão alemão. É, hoje está em terceira colocação, a 4 pontos atrás do Gladbach e a 1 ponto atrás do Dortmund, que é o segundo colocado. É, só que é um time que está oscilando demais com o Nagelsmann, né? É óbvio que a gente esperaria que ele fosse oscilar, muito pelo seu primeiro ano do Nagelsmann no Leipzig. É muito difícil a gente pegar um treinador desse jeito que já chega e já consegue arrumar a casa. Esses treinadores que são um pouco mais, tem um estilo de jogo um pouco mais agressivo, né? Igual o Diniz, por exemplo. É difícil a gente ver um Diniz dar certo assim de cara. Ele foi dar certo no Oeste, né? Que ele acabou ficando muito tempo, não, né? Que aí ele
foi
consegue.
Oeste? Foi Paulista, não?
Ah, eu não lembro o time do São Paulo.
Eu não lembro o time também,
é. Eu
quem
não,
lembrar,
não
manda aí.
Todo mundo sabe o time que eu tô falando, né? Que chegou nas finais do Paulista e tal. Então é mais ou menos ele precisa de um tempo, né? Ele foi muito bem no Hoffenheim também, com relação ao custo-benefício. Mas ele ficou ali 3, 4 anos no Hoffenheim, né?
Então, Audax italiano.
Isso, obrigado, gente. Audax. O Alan Montavini Moro disse aí pra gente.
Audax italiano não, Audax italiano é do Chile, rapaziada.
Audax italiano.
Audax de São Paulo, Audax italiano é do Chile, velho. Olha a minha cabeça. Cara, deixa eu falar só um pouquinho do Zenit, cara. Pelo pouco que eu vi, o Zenit, muito cuidado com o Zenit. O Zenit é um time muito traiçoeiro, cara. Ele tem uma compactação defensiva muito boa e normalmente joga no contra-ataque. Eu lembro que eu tava fazendo Lyon e Zenit. Eu cheguei a ficar back Lyon por muito tempo. Sofri aquele gol de contra-ataque. Foi um contra-ataque muito rápido, contra-ataque certeiro, pá. E muito cuidado com essa equipe, hein. Atenção, ainda mais pro Leipzig que joga muito exposto. Cuidado.
Exatamente, esse era o ponto que eu ia falar da parte do Zenit, né? O Zenit, que é o líder do campeonato russo, né? Com 33 pontos, segundo colocado o Lokomotiv Moscou com 30, e o Rostov também com 30. Acho que o que a gente pode ressaltar desse time do Zenit é um time que tem muito bons jogadores, muito bons, assim. Mas um pouco desconhecidos, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem o Driussi, a gente tem. Vou falar dos sul-americanos primeiro, que a gente pode até conhecer. Tem o Douglas Santos, que foi campeão da Copa do Brasil aqui com o Atlético. A gente tem o Malcom, que está machucado, então ele não leva em consideração. Tem o Wilmar Barros, que era do Boca Juniors, que era um volante muito bom jogador também. Tem o Kraneviter, que eu também gosto muito. E tem o Emmanuel Mamaná, que também é um zagueiro aí, que era promissor, mas ainda não. Não deixou não cumpriu aquilo que a gente esperava. Mas acho que o principal jogador do Zenit pra mim é o Zilba, né? Que eu chamo de Jô Branco, que ele é igual o Jô, só que branco. É um cara que consegue fazer um pivô de forma excepcional. Ele é muito forte, muito bom de cabeça. E entra muito nisso que o Wagner falou, cara. O Leipzig é um time que vai assumir riscos, vai dar espaço. E se o Zenit começar a encaixar muito essa bola direta em cima do Zilba, né? Que ele chama. Vou chamar ele de Jô Branco, tá, gente? Porque o nome dele é difícil de falar. Se ele começar a encaixar muito essa bola no Jô Branco ali, que ele vai conseguir dominar e fazer os pontas chegarem, né? Vai dar trabalho pro Leipzig. Vai dar muito trabalho. Então, é um confronto e não tão fácil, né? Pro Leipzig. Então, sim, o primeiro confronto entre as duas equipes na Alemanha foi 2-1 Leipzig.
Sim. De virada.
De virado.
Foi de virado.
Exatamente. De virado. Então, isso já diz pra gente como que vai ser o jogo, né?
Exatamente.
A gente espera, né, que na Rússia o Zenit seja um pouco mais protagonista do jogo, né? Porque na Alemanha só deu Leipzig, basicamente o jogo inteiro. Porque, obviamente, tem a equipe técnica do outro lado e o plano de jogo, pra mim, passa por isso. Quanto o Leipzig, você tem um jogador igual o Jô Branco, que, cara, ele vai fazer a diferença. É difícil quando você encontra uma defesa parada, que está ali posicionada, já é difícil marcar, imagina com espaço, assim, o cara vai sempre estar no um contra um, que vai poder dominar tranquilo, é mais difícil, assim, pro Leipzig. Então acho também que o plano de jogo do Zenit também deve seguir um pouco isso, né? Vamos ver. Acho que fica sendo minha dúvida, né? Como que o Zenit vai escolher para jogar contra o Leipzig. Né? Acredito também que nesse confronto batam ambas marcas.
Também acho que batam.
Também acho. Tomar muito cuidado aí com as bolas paradas do Zenit, que é uma equipe aí que muito boa. né, de bola parada. O Leipzig não está sendo muito efetivo nesse aspecto. Então a gente tomar um pouco de cuidado nisso, né? E eu acho que é isso também.
E o que colabora também para o ambas é a necessidade de pontuar do Zenit e do Leipzig ali.
Eu não
o grupo está tá bem embolado. Leipzig tem 6 pontos, Zenit e Lyon empatados com 4, Benfica com 3. O Benfica ainda está vivo,
lembrando.
É o grupo
mais embolado, né?
Grupo mais embolado. Benfica aí tem chance também de classificação. Inclusive, podemos falar desse jogo agora. Lyon e Benfica. O que você acha, Felipe?
Cara, o jogo em Portugal foi um jogo interessantíssimo, né?
Foi um jogão.
Enfim, o goleiro do Lyon aí acabou cometendo um erro no final do jogo.
Eu lembro.
Entregar a paçoca aí pra vitória do Benfica. O Benfica que começou muito mal a Champions League. Até o próprio Campeonato Português não começou muito bem, né? Só que vem arrumando, velho. É um time que vem se ajeitando. Já vem 5 vitórias seguidas, né? Venceu aí o Cova da Piedade. Depois venceu o Lyon. Depois venceu o Tondela, o Portimonense.
Desculpa a ignorância, mas quem é o técnico do Benfica? Não acompanho muito o campeonato português.
Cara,
sabe?
É uma boa pergunta. Eu esqueci o nome do.
Quem souber os portugueses que tiverem.
Eu vou olhar aqui e tá aqui na mão já. Entendi. É o Bruno Lage.
Bruno Lage?
Eu não conheço muito o Bruno Lage. É um cara de 43 anos, né? Não conheço muito.
5 vitórias seguidas, né?
Já tem 43 jogos aí pelo Benfica. Com 33 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O que a gente pode dizer desse Benfica, cara? É um time que vem se ajeitando.
Sim.
Isso aí é o que a gente pode dizer. Mas eu ainda acho que ainda falta qualidade à equipe para competir em nível europeu, sabe?
Claro,
acho
claro.
Que o Lyon teve alguns problemas nesse ano. Apostou aí no Juninho Pernambucano para ser diretor de futebol. Tudo bem, ele é um ídolo, eu acho que ele tem capacidade para exercer tal função, estudou para isso. Não é aqui no Brasil que a gente encontra algumas situações que não são, que o cara não se prepara. E ele deu uma chance pro Silvinho, né? O Silvinho que nunca tinha treinado time nenhum. E não deu certo. Não deu certo. Acabou vencendo os 3 primeiros jogos, mas se a gente for olhar essa questão, por exemplo, do gol esperado, a gente vê claramente que o Lyon não estava bem. Então, assim. Agora o Lyon contratou o
Rudy Garcia, né?
Isso. Ele treinava o Marcelo ano passado, se eu não me engano.
Bom treinador.
E assim, o Lyon também titubeando demais, mas tem bons jogadores, tem melhores jogadores que o Benfica, né?
Sim, claro.
O Lyon que veio de uma vitória em cima do Toulouse, ganhou de 3-2 esse final de semana. Mas é uma equipe que sofre mais do que eu acho que deveria sofrer, entendeu?
Sim.
Ele acaba, como é que eu posso dizer, concedendo muitas chances assim, para o adversário, que não deveria conceder, né? Muitas das vezes eu acho que falta um pouco de tranquilidade para a equipe poder
matar o jogo, se manter tranquilo no jogo. Sendo bem sincero, cara, ainda não entendi muito bem o que esse novo técnico quer. Eu ainda não entendi de fato a nova filosofia do Lyon. Vi alguns jogos dele, né? Deles depois que o Silvinho saiu. Ainda não me sinto confortável em trabalhar os jogos do Lyon, a não ser que seja gols. Eu acho que esse jogo do Benfica e Lyon vai ser para gols, né? Muito pela também necessidade e pela qualidade das equipes. Eu acho que também é um excelente jogo para bater o nosso ambas. Olha, tô chamando ambas carinhosamente. Enfim, é isso.
O Benfica, o Lyon, ele é um time que assume muito risco na partida. E quando ele vai jogar em casa agora com o Benfica, ele vai tentar ser protagonista do jogo. E eu acho que isso vai dar espaço pro Benfica. O Benfica, quando ele jogou em casa, ele precisando vencer, então o Benfica também chamou muito mais a responsabilidade do que ele vai chamar agora, né? Eu acredito que ele vai tentar explorar os erros do Lyon, que a gente já sabe que o Lyon comete muitos erros, né? Então acho que o que eu vou traçar para esse confronto é mais isso, né? Um Lyon que vai tentar ser protagonista do jogo, mas que erra bastante, né? Um time que erra muito. E o Benfica que vai esperar, né?
Tentar explorar.
Então, acho também que vai sair gol dos dois lados. Ficaria surpreso se não sair. Porque se o Benfica perder, basicamente está fora da Champions League.
Exato. O Lyon conta com um jogador que eu gosto muito, inclusive está sendo sondado por alguns clubes, que é o número 9, né? O Moussa Dembélé. Eu gosto dele. Para mim ele é um bom atacante. Não sei se é um jogador para nível de jogar em uma equipe de elite da Europa, mas eu gosto. Acho que ele pode fazer a diferença nesse jogo.
Acho que pra mim o bom jogo do Lyon sempre passa nos pés do Depay, né?
Depay, acho que, com certeza. O Depay que... também tem um hypezinho que às vezes...
Tem, mas eu tô falando no time, né? Acho
sim,
que
claro.
O Lyon, ele acaba... O Depay acaba um termômetro assim do Lyon. Se ele joga bem, o Lyon vai bem. Se ele joga mal, o Lyon também não vai muito bem. Acho que acaba sendo isso. Acho que desse confronto pra mim também é mais isso. Acho que o Benfica tem uma tarefa dificílima aí. O Lyon a 1,90, né? 1,95.
Não sei se tá justa também. Pra mim tá um pouco embaixo, cara.
Mas eu também não sei se o Lyon vai dar trela pra gente pegar essa correção.
Não.
Porque eu acredito que ele vai chamar o jogo para si, né? E aí a gente vai ter que ver como que vai ser os contra-ataques do Benfica. Então, sim, é um jogo difícil para mim, de match odds, né? Eu acho que pode ser um jogo interessante para gols. Vale ressaltar também que o Antônio Lopes não tá numa fase boa. Uhum. Então, cometeu um erro contra o Benfica. Nesse último jogo contra o Luz também, ele fez um gol contra. Então, acho que isso pode ajudar a gente também no nosso ambas. Também no grupo H, tem o Chelsea e o Ajax. É outro jogo bom para ambas também. É um jogo que eu também vou correr o olho aí nas 17 horas. A gente tem o Chelsea a 1,90 e o Ajax a 3,80. Ambas as equipes estão com 6 pontos no grupo, né? Com 2 vitórias e 1 derrota. O Ajax tem 6 gols feitos e 1 tomado. Chelsea, 3 gols feitos e 2 tomados.
Sendo bem sincero, cara, não vejo o Chelsea perdendo esse jogo, não. Pra mim, é um jogo pra gol, sim, pra mim, mas, cara, eu acho que o Chelsea ganha e com autoridade, cara. Não sei o que tu acha, mas eu acho que vai
ser uma vitória... O Ajax esse ano tá claramente no nível abaixo, né?
Sim, com certeza.
Do que o ano passado. Isso aí, acho que não tem nem discussão, né? Como é que eu posso dizer? É um time que começou mais ou menos ali... quase não chega na fase de grupos da Champions League, né?
Penou
para chegar na fase de grupos. Quando jogou em casa contra o Chelsea, não foi senhor do jogo como eu imaginaria que fosse ser. Agora joga fora, né? O Chelsea jogando em casa. Eu também concordo com você aí que as chances estão mais pro lado do Chelsea também. Eu até concordo um pouco com essa odd aí. Agora, o que para assim na minha cabeça é como que o Ajax vai aproveitar, né, esse espaço que o Chelsea vai dar. A gente sabe que o Ajax é um time que encurta mais o campo, né, para conseguir trocar mais passes. Não é tanto um time assim de contra-ataque, é um time mais de um jogo mais funcional, um jogo que de envolver mais o adversário. Então, a gente lembra muito bem do ano passado que ele fez com a Juventus, que ele fez com o Real Madrid, rápido, né? Exatamente.
É mudança de posição constante, muito interessante.
Não sei como que vai ser esse confronto. Pro jogo contra o Chelsea, pra mim, eles foram muito mal, véio, muito mal mesmo. Tanto que o Chelsea acabou vencendo, teve muita chance. Esse placar 1-0 foi até macro, né? Foi um placar que poderia ter sido mais amplo. Acredito também que o ambas possa bater nesse jogo também. Sim, tem grande
também
chance
acho
de bater.
Acho que pode bater.
E também o Chelsea aí tem mais vantagem do que o Ajax para mim nesse confronto. O Davi Wallace está perguntando se o Chelsea pode ir longe na Champions. O que você acha, mano?
Cara, não sei, talvez numas quartas eu acho que chega, velho. Mas eu acho que depois das quartas pegar ali as equipes melhor preparadas, tipo um City da vida, de repente um Liverpool, Barcelona, até a Barcelona, eu acho que o Chelsea até tem chance contra o Barcelona, digamos assim, pela instabilidade do Barça, mas tudo vai depender se passar em primeiro ou segundo também, né, cara? Depende.
Eu acho que
nas quartas chega. Se passar para as
oitavas, pra mim já é vitória sempre assim, pro Chelsea, entendeu?
Eu acho que chega nas quartas, velho. Eu acho que tem chance.
Se passar das oitavas, ó, se chegar nas oitavas, pra mim já tá feito, assim.
Você acha que o Valencia tem chance de tirar a vaga do Chelsea, mano? Sério?
Não, eu tô falando que, tipo assim, se chegar nas oitavas, já fez o que tinha que fazer, entendeu?
Entendi.
E aí o resto que vier é lucro, entendeu? Não tem mais responsabilidade. Porque tem que... Porque a gente tem equipes que precisam chegar na final, precisam chegar longe, precisam de título. Juventus precisa ganhar. Real Madrid sempre se cobra isso, né? O Barcelona sempre se cobra título, Liverpool, Manchester City, etc. Não é esse caso do Chelsea, né? O Chelsea chega nas oitavas, pô, sim, tá tranquilo.
Entendi,
né?
O teu ponto, entendi.
Joga sereno, peso é zero, entendeu? Então acho que. Eu acredito que ele passa nesse grupo, sendo bem sincero, já falando um pouco do Valencia e Lille. É um jogo que eu não vou fazer. Não, é um jogo que, pra mim, eu não gosto muito desse Lille, particularmente falando. Ah, do Valencia também não gosto muito.
Esse jogo, Valencia. Jogo pra mim,
eu também.
Dois times
não
que eu
tenho,
não gosto muito, não tenho muita afinidade de fazer.
Também não gosto de fazer. O Gabigol que poderia falar pra gente, o Gabigol gosta muito do Valencia.
Volta, Gabigol,
mas
hashtag.
Eu também não sou muito fã. Peço até desculpas aí o pessoal que está acompanhando a gente. O vagabundo empreendedor pergunta, se fosse para fazer um Dutching para campeão hoje, quem vocês apostavam?
Primeiro dependeria da odd, né? Mas vamos desconsiderar as odds.
Uhum.
Ah, de repente eu botaria aí um... Nossa, difícil, hein?
Ah, sim.
Um City.
A City.
Repente, Liverpool, talvez.
Barcelona.
O Bayern não.
Juventus. E Atlético Madrid, velho. Acho que não tem muito mais
do que.
Tem muito
que fugir disso, né, mano?
Pra ser campeão é muito difícil. Bom, acho que não sai disso, não.
É, cara, eu acho que também PSG não chega, eu acho. Atalanta, não. Sem chance. É esses cinco mesmo, velho.
Então, assim, a gente tem aí. O vagabundo empreendedor, do especial da Champions League, no início a gente fez um Dutch, se eu não me engano.
É verdade. Eu acho que foram, inclusive.
Procura aí no
cinco.
Canal do Betcast.
Eu acho que, inclusive, foram esses cinco.
No canal Inter
de Milão, boa. Eu acho que.
O canal do YouTube aqui tem esse programa, você pode ir lá que vai estar lá, beleza?
Eu acho que a Inter pode chegar longe, hein? É um bom ponto ali do louco.
Tô fazendo um resumo, então, dessa terça-feira. Terça-feira aí de confrontos, ambas, né? Um confronto que quase todo confronto que a gente falou aqui foram. A gente viu ambas entrando, né? Então a gente tem odds boas aí. A maioria dos confrontos do mandante começa a 1,85, 1,90. Então são odds interessantíssimas de se trabalhar. Tirando o Zenit e o Leipzig, né? Que começam
mas
os dois acima de 2, né? O resto são tudo ali por volta de 1,90. Então são confrontos que tem uma faixa de preço interessante de se trabalhar. Agora na quarta-feira já não é tão assim, né? Quarta-feira a gente tem os times super favoritos, né? Pra jogar. A gente tem um PSG em casa contra o Bruges, começando a 1,14. Um Real Madrid em casa, jogando contra o Galatasaray a 1,16.
Olha.
A gente tem um Bayern a 1,16, jogando em casa contra o Olympiacos. Agora
sim. Eu concordo com essa odd do Real Madrid, mas tudo bem. Acho que deveria estar ali por volta de 1,40, não é time para 1,16, não.
Pois é. Aí a gente tem agora o Tottenham fora contra o Estrela Vermelha a 1,66. A gente também tem o Manchester City contra o Atalanta na Itália, começando a 1,50. E aí a gente tem o primeiro jogo equilibrado do dia, que é o Dinamo Zagreb contra o Shakhtar. Dinamo começando a 2,20, o Shakhtar a 3,20. Depois a gente tem Lokomotiv Moscou contra o Juventus começando a 1,60. E o Bayer Leverkusen contra o Atlético de Madrid também, que é o segundo jogo do dia com odds equilibradas. O Atlético de Madrid começando a 2,60 e o Leverkusen a 2,80. Então vamos falar um pouquinho mais a fundo então, desses super favoritos. Assim, você acha que PSG e Real Madrid e Bayern de Munique, que jogam em casa, tem alguma chance de alguma zebra acontecer? Como é que você,
cara,
que você acha?
Eu acho que a zebra,
três confrontos aí,
eu acho que a zebra que pode acontecer é no Real Madrid, né? Real Madrid vive a pior fase daí dos últimos anos. Mas o Galatasaray também não é uma equipe lá que possa causar tanto perigo, uma equipe bem, bem limitada. Se o Real Madrid vacilar, é muito por conta do próprio Real Madrid, não pela eficiência do Galatasaray. E eu não concordo com essa odd de 1,16 do Real Madrid, muito baixa, na minha opinião, pelo que o time vem apresentando. Time muito inconstante ainda, então eu acho que deveria estar, sim, Real Madrid favorito sim, mas deveria estar ali por volta de 1,40, 1,30, mais ou menos. Tá muito baixa essa odd.
Eu particularmente também acho que não vou nem passar perto desse jogo, concordo com o que você falou, mas para mim o Galatasaray é muito ruim.
Nossa,
o Galatasaray
é muito ruim. Se
no
Real
primeiro
Madrid
jogo
vacilar...
eu perdi um dinheiro ali em Lei Real Madrid e o Galatasaray só no cheiro, não arrumou nada. Então não tem muito. Não sei se vale a pena ficar um Lei Real Madrid em casa. Entendeu? Vou ter que. Sim, eu acho que eu vou. Desse horário eu prefiro, por exemplo, olhar um Atalanta e Manchester City, por exemplo.
Muito melhor. Ou um Dinamo Zagreb e Shakhtar.
Exatamente.
De repente é um jogo mais atrativo. Eu acho que Paris ganha, Paris Saint-Germain.
Ah, também acredito que o Paris ganha.
O Bayern
pelo
mesmo.
Pelo que eu vi no primeiro jogo. Então, basicamente, tomem cuidado, que a gente quer dizer, se vocês vão fazer aquela múltiplazinha, fezinha, tomem cuidado, né, com esses super favoritos aí que jogam em casa. Desses três aí, o que eu mais confiaria seria o PSG.
Eu também. O PSG eu acho que ganha fácil.
O Bayern de Munique aí deu uma
oscilada.
Meteu 7 no Tottenham, meteu 7.
É,
mas... Só que se a gente for analisar os gols esperados, não foi bem assim. Foi a maior discrepância da história desde que a métrica foi criada pra gente estudar. Então, sim, tem que tomar um pouco de cuidado. Não sei se o Bayern de Munique é essa bola toda que a gente acha, não, né? O Tottenham em fora de casa, 1,66 contra o Estrela Vermelha. É um jogo importantíssimo, né? O Tottenham com 4 pontos, o Estrela Vermelha com 3.
Jogar lá não é fácil. Não é fácil.
Exatamente. Não, então, acho que também é um confronto que é bom pra gente poder olhar. Vai ter chance. O Tottenham vai ter que assumir risco.
Vai.
O Tottenham aí que não tá bem no campeonato inglês também. Não tá bem.
Temos agora problema com o som, né? Pode ter aí afetado esse acidente que houve no jogo contra o Everton. Pode ter afetado.
No começo do programa, antes da gente começar, o Vitor Caldas fez uma pergunta, né? Qual que é a maior surpresa positiva e negativa no começo da temporada da Europa, né? Acho que a surpresa positiva é a Inter de Milão, né? Acho que a gente não esperava que ela fosse estar tão bem assim.
Concordo.
E a negativa tem muitas.
Tem. Barcelona.
Mas...
Barcelona.
Mas assim, eu acho que realmente negativo, que a gente não esperava, era o Tottenham tão mal assim. Eu acho que ninguém esperava o Tottenham estar tão mal assim. E uma outra negativa também pra mim seria o Real Madrid, sim, né, velho? O Real Madrid não esperava que ele fosse estar tão mal, assim. Não, o Real Madrid não, perdão, velho. Atlético de Madrid. Véio.
Ah, tá, Atlético de Madrid, sim. Real Madrid eu esperava esse.
Atlético de Madrid. Eu falei
o que Real Madrid eu esperava, a falta do CR7 ali. CR7.
Não, é o Atlético de Madrid.
Sim, claro.
Porque o Atlético de Madrid contratou o João Félix, é um time que.
Meteu 7, né? No Real Madrid, no amistoso, iludiu.
Meteu
7,
velho.
Falou, achei que fosse anos, mudar a filosofia e tal.
E, velho, o time não rende. Você vê que o time é aquela punheta o jogo todo, aquele negócio chato de assistir. O time que a gente começa até a duvidar um pouco se o Simeone é o homem pra tocar esse elenco atual do Atlético de Madrid.
Talvez não.
Então, acho que. Acho que pra mim, essas decepções da temporada europeia, né, até o momento, pra mim, são essas. O pessoal tá falando assim, que perguntando qual a odd do Tottenham. A odd do Tottenham é 1,66, né?
66.
Então, é um jogo também que eu acho interessante da gente olhar, né? Passando então pro grupo C, né? A gente tem Atalanta e Manchester City. Atalanta aí que eliminada com 0 pontos já no grupo, né?
Eliminada praticamente.
E o Manchester City com 9 pontos também. Então, uma situação tranquila. Então, é um jogo também que eu... Não sei se eu... faria, se não. É um jogo que... Por que eu vou explicar? Porque é um jogo que a gente não sabe direito qual que é o que as equipes procuram, né?
Exato.
O Atalanta já tá 4 pontos atrás do Shakhtar, talvez não consiga pegar nem a Europa League. O Shakhtar vai jogar com o Dinamo fora de casa. Ainda tem confronto direto, tudo bem. A gente sabe do poder que essa Atalanta tem, tanto de fazer como de tomar gols.
Mas,
o Manchester City é um time que é encardido pra criar chance, né, velho?
Essa Atalanta, ela... Tudo bem que é o amor do Theo aí, mas essa Atalanta vacila demais, cara. Vacilou agora no fim de semana contra o... acho que foi contra o Cagliari, né? Tomou 2-0 aí do Cagliari, se eu não me engano.
Isso,
e
acho que foi.
Foram dois gols, assim, ridículos, vamos dizer. Dominou o jogo praticamente todo. O Cagliari chegou lá em duas bolas, matou o jogo. Então, Atalanta pra mim já deu. Desculpa, Theo, tem... mas.
Não, desculpa, Theo, não. Deixa o Theo perder dinheiro na Atalanta. Vai perder dinheiro lá.
Nada.
Agora tem o Manchester City a 1,50, né, velho? Que é um preço aí que a gente pode chegar a bater 1,80, dependendo aí do jogo. Pode ser até interessante aí uma entrada a favor do Manchester City, porque realmente. Não sei se o Guardiola vai poupar jogadores, a gente não falou sobre isso. Mas o jogo lá na Inglaterra foi 5-1, né?
Foi de virada.
Foi tranquilo,
também,
né? Foi um jogo até de certa forma tranquilo aí pro Manchester City. Não tem. E o Manchester City, o Atalanta, perdão, tava com força máxima, assim, não foi jogar de pra bater mesmo no Manchester City, pô, não conseguiu, né, velho?
Não conseguiu.
Tem um Sterling aí que tá numa fase excelente, tem um Agüero que começou a voltar a fazer gol. Então, sim, é um confronto complicadíssimo para a Atalanta, na minha opinião. Vamos então agora falar sobre
Grupo D.
O Grupo D, né? Que a gente tem na quarta-feira, a gente tem às 15h55, Lokomotiv Moscou, às 14h55, perdão, Lokomotiv Moscou e Juventus. A Juventus também a 1h60. É outro joguinho que vai ser difícil de fazer, na minha opinião, também, porque a gente tem, só para situar, né, Juventus com 7 pontos, Atlético de Madrid com 7, Lokomotiv com 3 e Leverkusen com 0. Então, basicamente, a gente tem já Juventus e Atlético de Madrid classificados, sim. Né? Acho que a Juventus pode muito bem jogar pelo empate lá na Rússia, por exemplo. Obviamente que ser líder do grupo faz diferença, acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Mas, assim, se a gente vê algum cenário que o jogo está empatado no fim, não sei se a Juventus vai ficar dando gás demais para ganhar, nem o Lokomotiv, né? Porque o Lokomotiv é um empate contra a Juventus, não é mau resultado. Porque ele tem 3 pontos e entra na Liga Europa.
Ele entra na Liga Europa, exatamente.
O Leverkusen, que vai jogar com o Atlético de Madrid, tem 0. Então é um jogo que eu também vou ter um pouco de cuidado para procurar gols, assim, vou ter um pouco pé atrás. A não ser que o jogo me dê muito essa dica mesmo, que aí eu falo, oh, beleza, aí tem que ir. Mas de pré-live, análise, assim, é uma análise que é um pouco mais conservadora, né?
Sim.
Eu acredito aí que possa ir pro segundo tempo um jogo empatado.
Sim.
E aí 1-0 para cada lado, ou então 1-1. Acho que não é um resultado tão atípico assim, na minha opinião, não. Não sei o que, que você acha.
Eu concordo contigo, cara. Não venho gostando muito do jogo da Juventus. Quando eu citei aí contra o Torino, não gostei nada, principalmente no primeiro tempo. E pelo que eu lembro do último jogo, Lokomotiv e Juventus, o Lokomotiv deu muito trabalho, né? Jogando lá na Itália. Tem um contra-ataque muito bom, né? Teve algumas chances aí contra a Juventus. E quando a Juventus decidiu, a Juventus estava insistindo muito nos cruzamentos, não sei se você lembra. Quando a Juventus decidiu chutar, né? De fora da área, conseguiu ali a virada em 2 minutos. Então vamos ver o que a Juventus vai querer para essa partida. Né? Você vai lutar, jogar pelo empate e manter ali na zona de classificação, ou você vai tentar a vitória? Vamos ver o que o mercado vai ter para a gente aí.
E às 17 horas a gente tem Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, né, para finalizar o dia de Champions League.
Para mim é o jogo mais bosta do que vai ter aí.
Vai ser um jogo difícil. O Leverkusen é um time que parece que é o Fluminense, né, da Alemanha. Vai gostar de perder golzinho lá na casa do caralho. E o Atlético de Madrid é aquele jogo chato, né?
Nossa, um jogo que muito ver jogo do Atlético.
Muito chato. Nada contra quem gosta.
Fluminense e Corinthians aí. Vai.
É um time que... É uma boa analogia, viu, Wagner? É tão bom isso, não. Nossa. A diferença é que o Atlético de Madrid consegue fazer gol. Corinthians não.
Corinthians consegue nem tocar duas bolas na zaga, porra.
É um jogo aí que vai ser um pouco difícil, assim, de se fazer, né? Acho que quarta-feira... Não vai ser um dia que a perspectiva não é muito boa assim para jogos, né? Mas talvez pegar, igual a gente falou, né? O Atlético de Madrid vai jogar fora, tem 7 pontos. Uma vitória é interessante para buscar pelo primeiro lugar. Mas assim, eu vejo um jogo mais under também. Um jogo, sim, que pode ser 1-0 ali, Atlético de Madrid, 1-0 Leverkusen, 1-1. Não vejo tanto fugir disso, não. Acho que se sair um gol ali, tem que ser muito difícil, vai sair um empate, né? Então, assim, a minha perspectiva para esse jogo também não é muito boa para trabalho. Acho que não vai ser muito interessante se fazer esses jogos. Mas vamos ver o que o live nos diz, né? Acho que é o melhor jogo de preço aí, esse jogo, né? A gente tem o Leverkusen a 2,80 e o Atlético de Madrid a 2,60. Vamos ver o que o jogo diz pra gente, né? Acho que da minha parte, para esse confronto, é isso. Acho que faltou citar que no primeiro jogo, né, foi 1-0 Atlético Madrid em casa.
Gol chorado, aí, depois de 70, chorado, como, né, sempre, em todo jogo do Atlético é assim.
Exatamente. Cruzamento do Renan Lodi, gol do Álvaro Morata de cabeça, né? Álvaro Morata que entrou no lugar do meio de campo, né? Se eu não me engano, ele entrou e pouco tempo depois ele fez um gol de cabeça. Então, assim, é um jogo que vai ter que ter paciência pra trabalhar o jogo.
Sim,
é um jogo que você tem que ficar olhando muito pra ver se vai aparecer alguma oportunidade de trabalhar. Então, o Tony Neves aqui, o Wagner, tá perguntando pra gente: vocês acham que um jogador expulso do primeiro tempo faz tanta diferença assim em jogos no europeu? Porque eu não vejo acontecer, com frequência, faz. Por exemplo, no Brasileirão.
Com certeza faz.
É, faz diferença sim, faz diferença. Tony, porque... como é que eu posso fazer uma analogia pra você entender? Imagina aí que um Flamengo contra, sei lá, Corinthians.
Não,
e Corinthians, não. Sei lá, um São Paulo.
Sim, melhorou.
Então, o jogador expulso no primeiro tempo vai fazer muita diferença, entendeu? Porque vai ter que tirar um atacante e aí o Flamengo vai chamar mais um jogo. Agora, se for um Atlético de Madrid jogando contra outro time que tem um a menos, não vai fazer tanta diferença.
Porque o sistema defensivo ele se mantém, né?
É, então, tipo assim, a gente tem que entender um pouco mais do contexto, né, das equipes. Mas geralmente, cara, faz muita diferença, assim. A gente pode dizer aí que se o cartão vermelho for até ali os 25 minutos do primeiro tempo, é basicamente, o mercado entende que é basicamente um gol para a equipe que está com um jogador a mais. Exato. Ele precifica dessa forma e geralmente ele está certo.
É porque a ocupação então, dos espaços também é muito diferente com um jogador a menos.
Não, e você cansa muito a equipe adversária, né? É muito tempo o cara jogar com um a menos, é muito, muito jogo, né? Por exemplo, imagina, principalmente se for no Rio de Janeiro aqui, 35 graus, cara. E aí, aqui no Brasil, acho que a diferença é que ele vai, faz o gol e toca a bola, né? Fica mais tranquilo e tal, preserva-se, né? Já na Europa não tem essa questão do calor e o time continua produzindo, que sabe que o adversário pode buscar o resultado mais fácil.
Exato.
Bom, acho que é isso, né, velho? Tem alguma coisa a mais pra acrescentar nessa Champions League, nesse confronto?
Não, acho que é isso, cara. Análise
a gente vai,
completa.
A gente vai colocar no Telegram uma múltiplazinha, mandar o teu boss fazer. Ele vai fazer, botar lá no nosso canal do Telegram. Quem não segue, segue aí, tá na descrição o canal, né? Do Telegram. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O pessoal tá pedindo pra gente fazer. Falar sobre o Leaf e Manchester City. Raul, nós vamos fazer. Relaxa. É na outra rodada ainda. A gente tem a Champions. Nós vamos fazer um vídeo específico disso. Provavelmente vai ser eu que vou fazer esse vídeo aqui no canal. Então, vai ter um conteúdo específico sobre isso. E pode ficar tranquilo.
Só para passar um recado para a galera rápido sobre o BetCast. A gente está mudando um pouco, né, o formato. Agora a gente vai ter na maioria das vezes a gente vai ter um pós-jogo. Que na maioria das vezes vai ser na quarta-feira. E provavelmente um vídeo também gravado aos sábados. Então fiquem ligados aí no canal e no podcast também. E no Instagram, se inscreve no Telegram também.
Fechou? Eu sei aí que o YouTube me contou que mais de 50% das pessoas que nos assistem não estão inscritas no canal.
Então quem não está inscrito, se inscreve aí.
Se inscreve aí, senão você vai tomar gol. Seu time vai fazer gol contra esse final de semana.
Não, beleza? Vai. Ô, Davi, a gente vai manter o da segunda e vamos ter. Incluso o pós-live, né? O pós-jogo na quarta e sábado também. Ou seja, 3 dias na semana aí pra galera, beleza? Então se inscreve aí, caralho. Porra.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência. Espero que seja uma boa rodada de Champions League pra todo mundo. Eu, particularmente, gosto muito dos jogos da Champions, mas a Champions não gosta tanto assim de mim. É isso então, aí. Não é porque é um jogo da Champions que a gente tem que aumentar a mão, não é porque é um jogo grande, que a gente está ansioso para fazer, que a gente tem que mudar a nossa gestão, etc. Então fica tranquilo. Um abraço para todo mundo aí, um abraço para o pessoal que acompanha a gente da Angola, de Portugal, né? Também e... do Nordeste. E hashtag
Volta Gabigol.
Volta Gabigol. Falou, pessoal, um abraço, bom descanso.
Abraço.